Então, vamos dar início aos nossos trabalhos. Agradeço aos senhores representantes da Viatris, portanto, dirigiram-nos uma missiva no âmbito da discussão do Orçamento de Estado. E, portanto, temos connosco a doutora Fernanda Aleixo e o doutor Vítor Mendonça, ligados a esta entidade. Portanto, nós estamos numa fase da discussão na especialidade do Orçamento de Estado. Até dia 11, deixo já agora este alerta, portanto, até dia 11 de novembro é o prazo limite para que os senhores deputados possam apresentar propostas de alteração ao Orçamento de Estado. Portanto, se às vezes tiverem algum contributo que queiram apresentar, para além desta audição, seria pertinente que isso chegasse aos diferentes grupos parlamentares antes do dia 11, e a forma mais fácil de o fazerem é remeter para o e-mail da Comissão de Orçamento e Finanças, que depois fará o favor de distribuir por todos os grupos parlamentares e deputados únicos. Em termos de metodologia dos nossos trabalhos, portanto, estas audições normalmente podem ter uma intervenção inicial de 5 minutos para explicar o âmbito dos vossos contributos, e depois cada um dos senhores deputados representantes do grupo parlamentar colocará uma questão ou várias, até 3 minutos, e no final teremos a oportunidade de lhes devolver a palavra para poderem responder até ao máximo do tempo multiplicado pelo número de perguntas que existir, não é? Portanto, se forem 2 deputados, 6 minutos. Portanto, neste momento temos representados os grupos parlamentares do PS e do PSD, são os dois que cá estão, e portanto, sem mais delongas, daria a palavra, julgo que, não sei qual dos dois irá, o Dr. Vítor? Muito bem. Então, e é o Dr. Vítor que fará. Então, dava-lhe de imediato a palavra. Obrigado.
Ok. Muito obrigado pela oportunidade de expormos aqui alguns dos problemas que nós estamos confrontados. Portanto, nós somos da Viatris, é uma empresa relativamente recente, nós temos 2 anos de atividade com esta marca Viatris, porque somos o resultado da fusão de 2 empresas, uma que era a Mylan e outra que se chamava Upjohn. Mas talvez seja mais fácil conhecer a nossa empresa pelos produtos que nós temos. Nós temos cerca de 1000 referências diferentes no mercado, portanto é muito abrangente. Nós temos produtos, por exemplo, como o Viagra, ou o Brufen, ou o Betadine, portanto, produtos que são muito, muito conhecidos e que existem em quase todas as casas. E, portanto, a cada minuto, em Portugal, são dispensados 49 produtos da Viatris. Portanto, realmente são muitas unidades. Nós somos líderes de mercado em Portugal, temos 8,7% de cota de mercado em unidades, portanto somos a empresa que dispensa mais unidades em ambulatório. E para além desta situação que temos em Portugal, onde temos cerca de 200 trabalhadores, nós também temos na Europa, temos uma grande operação na Europa, portanto temos 16 fábricas que estão na Europa, em França, na Hungria, na Alemanha, na Irlanda, na Itália, desde a produção de medicamentos, a produção de substâncias ativas, a centros de investigação e desenvolvimento. Portanto, é por estas razões, pelo nosso envolvimento em Portugal e liderança do mercado, e por estarmos muito empenhados no mercado europeu, que queríamos ter a oportunidade de apresentar aqui alguns dos desafios com que estamos confrontados, sobretudo neste último ano, o ano e meio. E todos estes medicamentos que eu falei, portanto, estão num mercado chamado concorrencial, são produtos maduros, isto é, aos medicamentos inovadores que trabalham que estão num mercado monopolista, não têm concorrência. E os medicamentos que nós temos na nossa empresa, portanto, todos eles operam no mercado concorrencial. Portanto, há concorrência de medicamentos genéricos, nós também temos medicamentos genéricos e temos as marcas que eu referi, mas, portanto, todos eles estão enquadrados neste sistema de concorrência. Este sistema de concorrência, portanto, dos produtos maduros, em Portugal representa cerca de 63% do volume de medicamentos que é dispensado, mas apenas cerca de 30% do valor. Portanto, isto mostra como quando entra a concorrência, os preços os preços descem. E, portanto, este mercado concorrencial que está implementado em Portugal é muito salutar para o pagador, para o Estado, porque gera poupanças significativas. E realmente o esquema de preços que foi montado em Portugal para este tipo de produtos assenta em dois aspectos. Um que é o sistema de comparação de preços a nível internacional, portanto compara-se com os países de referência e depois havendo uma redução, o preço é ajustado a esse nível dos três países de referência e um nível de referenciação a nível nacional. Isto é, a própria concorrência vai gerando um decréscimo de preço a nível nacional. O problema principal que nós viemos aqui trazer é que nenhum destes mecanismos que existem hoje permite a subida de preços, apenas permite a descida. Portanto, quando existe uma comparação a nível internacional dos preços, se for para descer, os medicamentos a nível nacional descem, se for para subir, ficam estáveis. E o sistema interno de preços de referência também só permite a descida, nunca permite o ajuste. Portanto, o que nós estamos confrontados atualmente é isto, existe uma pressão inflacionária, todos nós conhecemos, aumento dos custos dos transportes aéreos e marítimos, das matérias-primas, da luz, do gás, do cartão, do alumínio, o alumínio que vem muito da Ucrânia e também está a parar as linhas de produção. Portanto, existe uma pressão de custos por essa via da inflação. Existe uma pressão de custos adicional que vem de nova regulação, sobretudo de Bruxelas, quer seja a regulação ambiental ou digital ou outras, que também gera uma pressão nos custos e, ao mesmo tempo, um esmagamento de preços por via destes dois sistemas de preços de referência que eu mencionei. Portanto, nesta situação concorrencial, o que acontece é que muitas vezes isto leva a que alguns produtos deixem de serem viáveis economicamente e são retirados do mercado. E depois a consequência é ou que ficam poucas empresas no mercado e acaba por haver uma concentração e, portanto, fica mais dependente de um número limitado de produtores, ou os medicamentos deixam de estar disponíveis para os doentes. O pior cenário. Portanto, o que é que nós apresentamos como soluções, e são soluções não só nossas, mas também das associações a que nós pertencemos, é que realmente haja que a revisão anual de preços internacional que eu referi seja abolida ou que permita que essa referenciação aumente também os preços, não só descer, que haja um aumento extraordinário dos preços em 10%, sobretudo os medicamentos de baixo valor, portanto estamos a falar de medicamentos de baixo preço, abaixo dos 20 euros, e também uma simplificação regulamentar, portanto tudo o que puder contribuir para a redução de custos de colocar os medicamentos no mercado, quer seja pela introdução de folhetos eletrónicos ou a marcação do preço nas embalagens ou outros, portanto pode que retire custos à operação de distribuição, armazenamento e comercialização de medicamentos. Demorei mais tempo do que devia, já percebi. Ok, obrigado.
Muito bem, muito obrigado. Passamos então às questões dos diferentes grupos parlamentares. No seio do Partido Socialista, o Sr. Deputado Miguel Iglesias tem a palavra.
Muito bom dia. Antes de mais, agradecer naturalmente a exposição aqui trazida, que não deixa de ser pertinente, particularmente neste momento em que estamos na fase de especialidade do Orçamento de Estado, sendo de facto esta questão dos preços de medicamentos face a toda a situação que vivemos, de inflação, dos custos acrescidos que naturalmente os agentes do mercado enfrentam, não deixa de ser motivo de reflexão naturalmente também para o Governo e para as instituições que lidam com esses temas que o Dr. Vítor Mendonça referiu. Da nossa parte, e até como elementos, aqui também como a minha colega Ana Paula Bernardo, como integrantes na Comissão de Orçamento e Finanças, iremos naturalmente transmitir os vossos argumentos, naturalmente, em discussão do nosso grupo parlamentar e eventualmente também de transmissão dos mesmos ao Governo, naturalmente. Muito agradeço. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos então ao Sr. Deputado Rui Cristina, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia. Eu faço parte da Comissão da Saúde, não da parte da COF, ou seja, não da parte financeira. Claro, como fazendo parte da Comissão da Saúde, da Comissão de Saúde, entendo a vossa preocupação, entendo aqui a situação de que realmente isto são medicamentos que, dos tais produtos maduros, mas fazem muita falta à população, e entendemos que só existem estes dois mecanismos, e estes dois mecanismos, em vez de darem possibilidade também de se poder subir, devido a estes custos que aqui foram apresentados, da situação do aumento do alumínio, o aumento dos combustíveis, só faz é esmifrar os preços, não é? Ao contrário. O que poderei fazer é poder levar à minha comissão, à comissão da COF, do Partido Social Democrata, e apresentar aqui estes elementos, as notas que eu tirei. Pouco mais posso fazê-lo, porque eu pertenço mesmo à Comissão da Saúde, não é a área financeira, é a área mesmo da saúde. De qualquer das maneiras, agradecemos a vossa apresentação e compreendo o que se está a passar no mercado relativamente à parte das farmacêuticas. Muito obrigado.
Só um segundo. Muito obrigado, Sr. Deputado. Portanto, agora, no encerramento, vocês têm 6 minutos, podem dividir ou 6 minutos, ou centralizar numa pessoa só, como entenderem. Não sei como é que querem fazer.
Eu vou só fazer aqui um parênteses pequenino.
Sim, então a doutora Fernanda Aleixo tem a palavra, pronto, no âmbito...
Muito rapidamente, é dizer que nós temos que olhar para a saúde, e aquilo que nós vamos colocar mais na saúde, temos que ver isto como um investimento. Porque se nós tivermos ruptura, nós vamos ter problemas em saúde pública, vamos ter perda de produtividade, vamos ter problemas de saúde e vamos ter gastos financeiros. Quando não há um medicamento e nós temos que o trazer de outro país a outro preço, ou quando nós temos que substituir por uma alternativa terapêutica mais cara, nós não estamos a fazer um investimento, nós estamos a fazer um desperdício dos nossos recursos. Portanto, é racionalizar, fazer um investimento e não olhar para a saúde como despesa. Temos que olhar um bocadinho como investimento, porque se tivermos a visão a 360 graus, vamos ganhar todos, porque todos nós temos a certeza que um dia somos candidatos a doentes.
Aproveitava só...
Só para ficar registado agora, Dr. Vítor Mendes.
Obrigado. Acrescentava só que, portanto, este problema que estamos aqui a referir não é um problema exclusivo de Portugal, claro, é um problema global e é um problema sobretudo na Europa. As cadeias de distribuição, incluindo as cadeias de distribuição dos medicamentos, foram muito impactadas pelo Covid e, portanto, em termos da capacidade de produção foi diminuída e, portanto, ainda estamos a recuperar desses atrasos na capacidade de produção, portanto, o supply é limitado para os diferentes países. E quando, em cima disto, acrescentamos esta pressão inflacionista, acaba por exacerbar toda esta situação. No final, onde todos alinhamos é na questão que queremos garantir que o acesso dos pacientes ao medicamento é estável e acontece de uma forma regular. Portanto, para nós, numa perspectiva comercial, claro, mas queremos garantir que isso acontece, mas para os pagadores, para os reguladores, para o Ministério da Saúde, é esse o objetivo principal. Portanto, aqui é uma questão de se encontrar o equilíbrio que permita que estes medicamentos continuem a ser viáveis, que se continuem a ser colocados no mercado e que continue a haver este acesso regular e constante, sem disrupções para os pacientes. Obrigado.
Muito obrigado. Sim, o Sr. Deputado Miguel Iglesias. Sim.
Eu gostaria só de esclarecer só uma dúvida, efetivamente uma questão levantada. A simplificação regulamentar na prática para reduzir os custos de logística, falaram, por exemplo, nos folhetos eletrónicos, um exemplo. Estamos a falar, a pergunta que eu fazia é, esses custos, digamos assim, associados, representam o quê, digamos, qual é a margem, digamos, que esse tipo de custos tem para a empresa que se possa, digamos, certo, reduzir o preço, digamos, no preço final?
Eu posso dar alguns exemplos. Eu, por exemplo, o exemplo dos folhetos informativos não sei quantificar em euros, mas o que eu posso dizer, por exemplo, recentemente, há cerca de 3 anos, implementámos a diretiva dos medicamentos falsificados a nível europeu. Isto teve um custo de 1 bilhão de euros para a indústria. Portanto, tudo isto acresce a nível de custos. Há 2 semanas foi aprovada a diretiva do tratamento da água. do tratamento da água urbana, onde é proposto, ainda não está finalizado, é proposto um esquema de partilha de custos, incluindo também a indústria farmacêutica, para algumas substâncias ativas. Também o que está estimado é cerca de 1 bilhão de euros para isto. Tudo isto acresce em custos e, estando estável ou descendo o preço, portanto, as margens cada vez são mais reduzidas. E dentro de um portfólio de medicamentos de uma empresa como a Viatris, que tem 1000 produtos, nós temos medicamentos que têm uma margem maior e outros que têm uma mais reduzida. E o que nós estamos a falar é estes que não têm capacidade de suportar um aumento de custos, porque margens de... já estão esticados ao máximo, com margens de 4, 5%, e, portanto, esse aumento de custos acaba por tirar a viabilidade do mercado. Se me permitir só 30 segundos para dizer o seguinte, isto não é, eu estou a pôr as coisas aqui de uma forma um bocado fria, mas claro, o nosso objetivo é o lucro, como empresa, como todas as empresas, mas temos muitos medicamentos onde, ou por questões de saúde pública, ou por sermos os únicos fornecedores no mercado, ou por uma questão de estratégia, onde nós perdemos dinheiro, não é essa a questão. A questão é o modelo de negócio. O modelo de negócio não pode ser assente numa premissa que os medicamentos não são viáveis.
Obrigado, Dr. Vítor. Portanto, sim.
Eu posso só acrescentar aqui um ponto. Em termos de folheto informativo eletrónico, eu estava aqui à procura de números exatos. Um estudo que foi feito em Portugal, uma estimativa de estudo, só o folheto informativo, entre o papel, entre o transporte, de ir buscar a pasta de papel, produzir o papel, entregar o papel, estávamos a falar de vários estádios de futebol. Em termos de distância percorrida, em termos de CO2, tinha um impacto brutal, além das árvores que são destruídas. Quando nós hoje temos tudo em formato eletrónico, na plataforma do Infarmed, o profissional de saúde não usa o folheto informativo, utiliza o RCM, que não vai dentro da caixa, e o folheto informativo pode ser utilizado como aplicação, porque todos os utentes têm ou um familiar ou um telemóvel ou uma farmácia que pode dar a informação que ele necessita. E, portanto, nós temos hoje, quando o digital está na ordem do dia, nós hoje temos mecanismos para não deixar o cidadão descalço. Desculpem a linguagem vernácula. Não fica desprotegido e, portanto, toda a informação é atualizada ao momento, se nós utilizarmos uma plataforma. E, portanto, temos aqui ganhos a todo o nível, a 360 graus.
Muito obrigado. Se me permitem só fazer uma parte, portanto, eu não sei se isso não poderia excluir, apesar de tudo, muita gente do sistema do acesso à informação pelo facto de ser eletrónico. Portanto, ainda há muitas pessoas em Portugal que não usam esses meios. E até por experiência própria devo dizer que há muita gente que inclusivamente ainda tem dos telemóveis antigos, principalmente as pessoas mais idosas. Portanto, não sei se essa seria uma solução viável, poderiam ser estudadas outras, mas tenho algumas reservas pessoais. Tem que haver uma forma de colmatar essas falhas. Agora, o que eu sugeria, uma vez que tenho uma apresentação, não é? Eu tinha aí algumas ideias alinhavadas, e para que isto também possa circular dentro dos respectivos partidos, se às vezes quiserem submeter à COF, exatamente, muito diretamente, às vezes até os artigos da lei que queriam alterar, ou em que sentido, às vezes isso ajuda aos senhores deputados, se o pudessem fazer, certamente seria útil para todos. E, portanto, resta-me, em nome do Parlamento, agradecer, e da Comissão de Orçamento e Finanças também, agradecer o vosso contributo e até uma próxima oportunidade, e agradecer também aos senhores deputados e aos serviços a realização desta reunião. Obrigado. Bom dia. Obrigado.